Oi, eu sou a Natália e esse é o Com Amor Nath, um podcast idealizado para ser uma troca íntima de pensamentos, ideias, aprendizados e alguns muitos surtos de uma mulher adulta. A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é descrita no site do Ministério da Saúde como um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a principal causa da doença é o excesso de trabalho. De acordo com os dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com essa síndrome, tornando o Brasil o segundo país com mais casos de burnout no mundo, perdendo apenas para o Japão. Embora o burnout tenha impacto significativo no bem-estar dos profissionais, as questões legais relacionadas à síndrome ainda carecem de soluções adequadas. E pouca gente sabe, mas a síndrome de burnout é uma das doenças ocupacionais que mais causam afastamentos no trabalho no Brasil. E aí eu me questiono, são as pessoas que estão doentes ou é o mercado de trabalho que está doente? E para ajudar a responder essa pergunta, eu trouxe uma convidada muito especial. Então eu convidei a psicóloga clínica Amanda Santana, que através da terapia cognitivo-comportamental auxilia mulheres no Brasil e no mundo. Mais conhecida como a minha Pisse, ela me ensinou e me ensina até hoje a levar uma vida mais leve e com significado. Seja muito bem-vinda ao podcast Com Amor Nath. Conta um pouquinho mais pro pessoal como que é o seu trabalho, como que são os seus atendimentos, quais são as suas especialidades.
Ai, obrigada, que apresentação especial. Muito prazer, eu sou a Amanda, sou psicóloga clínica. Atualmente eu atendo 100% online, mulheres na sua grande maioria do Brasil e do mundo inteiro, através da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. É isso, eu sou formada já há algum tempo, né? E o grande objetivo da terapia é isso, a gente conseguir, né, através da terapia, levar a saúde mental e fazer com que a nossa vida seja um pouquinho mais leve, né?
E eu te chamei justamente pra gente falar sobre o trabalho e a nossa saúde mental. Eu já queria trazer um pouco esse conteúdo pra cá, porque ultimamente eu tenho visto muitas pessoas a minha volta, tendo muita dificuldade mesmo no âmbito profissional com a saúde mental, muitos casos de burnout. Então eu resolvi trazer esse papo aqui pra gente conversar com uma especialista que eu confio totalmente e que a gente vai bater esse papo e falar sobre burnout, esgotamento e tudo que envolve a saúde mental no trabalho. Mas Amanda, no seu âmbito profissional, você vê esse aumento dos diagnósticos e da procura por terapia por causa do esgotamento mental?
Eu acho que é uma pergunta difícil, porque eu não sei se necessariamente uma procura maior por conta do esgotamento dentro do trabalho, mas eu acho que a forma como o trabalho representa e se apresenta na vida das pessoas, ela sempre acaba sendo um ponto que contribui como um dos fatores, sabe? Porque quando a gente pensa, principalmente, por exemplo, num diagnóstico de um transtorno mental, como a ansiedade, a depressão, a gente sempre considera que esses transtornos, eles são multifatoriais. Então, o que significa essa palavra? Nunca é por um motivo só. É sempre um conjunto de fatores que contribuem ou não pra gente desenvolver um transtorno, uma síndrome. Então, o ambiente, né, é um dos fatores que são bem importantes. Então, dentro dele tá o trabalho, né? Então, dependendo do ambiente que a gente tá inserido e como a gente está lidando com essa carga de trabalho, pode ser um dos fatores também. Mas existem vários outros fatores, como, por exemplo, o genético, que é muito importante. Então, nem todo mundo tem uma tendência a desenvolver uma ansiedade, uma depressão, por conta de um fator genético. Tem também o fator, né, da nossa inteligência emocional, no sentido de como a gente lida, né, com os estressores do dia a dia, com o trabalho. Então, a forma como a gente busca, né, se autorregular, como a gente busca lidar com as outras áreas da nossa vida, como a gente tá nesse momento da nossa vida, influencia muito. Mas o trabalho, como ele se apresenta, o que ele representa, tem um fator bem grande, bem especial e importante na nossa vida, porque a gente passa muito tempo no trabalho, né? Então, muito do que acontece lá e como a empresa funciona, como a gente consegue olhar para esse trabalho, o que ele representa, o espaço que ele toma na nossa vida, influenciar bastante para nossa saúde mental.
E você até comentou, né, que o trabalho é um elemento muito importante na nossa vida, tanto que, né, influencia muito o nosso consumo, o capitalismo em si, a sociedade no geral. Mas como que, na prática, a saúde mental pode afetar o nosso rendimento no trabalho? E na vida também, né?
O trabalho sempre foi importante, sempre vai ser importante, afinal a gente vive, né, neste mundo capitalista. O trabalho sempre vai ter esse lugar de importância na nossa vida. E eu acho que, às vezes, a gente coloca o trabalho numa posição que consome muito, né, do nosso espaço. Como, por exemplo, às vezes as pessoas também acreditam que um esgotamento emocional por conta de trabalho acontece só em trabalhos que a gente não gosta, ou que a gente não ama, que a gente não tá satisfeito. Mas muito pelo contrário. Muitas vezes a gente acaba tendo uma tendência a se dedicar mais pro trabalho, se sobrecarregar mais pro trabalho, quando também a gente gosta bastante do que a gente faz, né? E quando o trabalho tem uma representatividade muito grande na nossa vida, sei lá, minha carreira é muito importante pra mim, meu trabalho faz parte da minha identidade, de quem eu sou como pessoa, meu trabalho tá totalmente ligado com o meu valor. E claro que essas coisas são importantes, o trabalho também é algo que faz parte da nossa identidade, o trabalho realmente tá ligado com o nosso valor, porque querendo ou não, é a nossa forma de contribuir com o mundo, é algo importante, é visto como algo muito importante para a sociedade de maneira geral, é interessante pro capitalismo, que assim seja, não é mesmo? Eu sei disso, né? É importante pra grande maioria das pessoas, mas às vezes a gente realmente coloca o trabalho num lugar bem, bem, bem acima e às vezes até contrapondo algumas outras áreas da nossa vida e necessidades que são muito importantes também, né? Por exemplo, o lazer, as nossas relações, os nossos momentos de descanso, porque tudo isso faz parte, né, da nossa identidade, de quem a gente é. A gente pode, sim, amar o que a gente faz, se dedicar bastante, contribuir muito, querer sempre mais, mas ainda assim a gente pode também, né, priorizar outras coisas, não equilibrar, porque eu acho que equilibrar é muito difícil, a gente tem muitas áreas da nossa vida, né, muitos pratinhos pra carregar realmente, então equilíbrio, eu acho que ele não existe, esse equilíbrio perfeito, ora a gente realmente vai estar dando atenção pra uma área, ora outra área vai estar um pouquinho em falta, porque a gente é uma pessoa só, a gente tem uma quantidade de energia a cada dia, mas a gente vai alternando, né, é diferente a gente entender que, ah, não tem como dar conta de tudo, só que nesse momento da minha vida eu tô mais dedicada pro meu trabalho, pra minha carreira, então ele vai ter uma atenção, mas daqui um tempinho também eu vou entender que outras coisas são importantes e talvez vá dar um pouquinho mais de atenção também, do que, ah, o trabalho é e sempre será o top 1 e o ponto maior de importância, porque daí acontece esse risco, né, da gente acabar mergulhando no trabalho e às vezes sem perceber, a gente não enxergar mesmo que o trabalho tá tomando uma proporção muito grande, e aí às vezes tudo acaba girando em torno do trabalho, né, porque é muito fácil também a gente justificar, né, o trabalho. Por exemplo, ninguém questiona a gente quando a gente fala, ai, eu não posso ir hoje porque eu vou trabalhar até mais tarde, ou ai, eu não posso porque eu tô trabalhando. Ninguém questiona a gente, né? Então o trabalho é muito justificável, essa questão de trabalhar muito, amar o trabalho, viver pro trabalho. Também foi muito hypada, né? Por um tempo, acho que uma questão de geração também. Então, se dedicar muito ao trabalho nunca vai ser visto como algo ruim ou errado. Pelo contrário, né? Tem que crescer, tem que fazer dinheiro, tem que evoluir. Mas tem uma linha, né? Tênue um limite. E, às vezes, também uma preocupação com o trabalho em relação à questão financeira, né? Tipo, eu preciso muito trabalhar e trabalhar mais pra conseguir garantir meu dinheiro, as minhas necessidades básicas. Às vezes, também uma preocupação muito grande num ambiente de trabalho onde tem muita oscilação, onde é um ambiente que não tá seguro no sentido de, putz, sinto que a qualquer momento eu posso ser demitida, eu não sei como é que tá a situação. Então, às vezes, gera essa ansiedade também maior, né? E até mesmo uma necessidade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me dedicar muito porque eu preciso desse emprego, eu não posso ser demitida. E as coisas não parecem ser muito estáveis ou tranquilas onde eu tô, ou eu já passei por várias experiências, né, de ir de um emprego pro outro, e eu sei que não tá fácil. Então, quando aparece um emprego, a gente agarra com unhas e dentes pra gente conseguir manter e se estabilizar ali. Então, às vezes, é difícil botar alguns limites, né? De falar, olha, isso aqui tá demais pra mim, ou isso aqui eu não consigo cumprir. Porque às vezes a gente pensa, poxa, mas e se eu falar não? E aí ser um fator crucial, né? E acontecer alguma coisa, e eu correr o risco de ser demitida. Então tem muitas questões que envolvem o trabalho, né? O trabalho é importante para a nossa identidade, para a nossa construção de valor. Mas também é importante para gerar nossa renda, qualidade de vida, a gente realmente conseguir viver bem, né? Então existem muitas preocupações acerca do trabalho que podem afetar a nossa saúde mental. Acho que depende muito do contexto que a gente tá, né? Então eu acho que se a gente for parar pra pensar em motivos que o trabalho pode afetar, nossa, tem uma lista imensa, né?
Sim, sim. Isso que você falou do equilíbrio, eu comecei, por exemplo, no mercado de trabalho muito cedo, né, aos 16 anos. Eu sinto que eu coloquei muito do trabalho também como personalidade, e isso eu só fui perceber depois de muito tempo, onde eu ia me apresentar pra alguém, falava meu nome, minha idade, e em sequência a minha profissão, o que eu fazia, enfim. E eu comecei a perceber que havia um discurso também no mercado de trabalho, que eu acho que ainda existe, mas que está diminuindo com o tempo, de que a sua vida pessoal é diferente da sua vida profissional. Quando a gente separa muito essas caixinhas, é difícil a gente entender como o trabalho afeta a sua vida pessoal, seu descanso, sua mentalidade, sua diversão, enfim, toda a sua vida. E a gente acaba fazendo até como um pilar, um dos únicos pilares, né, como a gente já comenta nas nossas sessões, um pilar onde tudo se sustenta, mas ao mesmo tempo nada se sustenta.
E acho que vem até um questionamento, né, de quem é você para além do trabalho? Né? Quando você não está trabalhando, quando o trabalho não está em jogo, quem é você? Né? Então, como eu falei, é lógico que o trabalho ele é muito importante, ele faz parte de quem a gente é, mas ele não é a única coisa. Né? Esses dias rolou na internet, não sei, né, se as pessoas viram, uma figurinha, uma imagem, que eram como se fossem vigas ali, uma pessoa em cima e uma diferença de uma para outra. Uma viga só tinha a viga do trabalho, e aí a pessoa em cima tentando se equilibrar loucamente, porque uma viga sustentando é muito pouco, e no outro, em comparação, uma viga que tinha trabalho, lazer, família, autocuidado, autoconhecimento, enfim, várias áreas da vida para além do trabalho, que eram uma coisa muito mais sustentável, né? Era uma base muito mais forte, porque de repente, sei lá, se a viga do trabalho caiu em algum momento, a gente tem outras vigas ali sustentando. Se a viga do lazer caiu um pouquinho ali por um tempo, tem outras vigas segurando. Agora, quando só tem uma, por mais que ela seja muito fortalecida e importante, nem sempre ela vai estar boa, né? Nem sempre ela vai estar funcionando. E quando ela der uma caída, o que que acontece? Será, né?
E é engraçado porque nos últimos anos, com a pandemia, com toda essa restrição, eu acho que a gente reimaginou um mercado de trabalho, a gente tentou recriar de alguma forma, mas eu não sei se essa recriação foi muito bem feita, assim. Parece que a pressão hoje em dia tá bem maior. A gente ainda tem números de desempregados bem altos, mas a gente também tem um número muito alto de pessoas em papéis ali no trabalho que precisam dar conta de vários outros setores, sabe? Tipo, de várias outros cargos ou, enfim, uma sobrecarga maior também. Você acha que isso também auxilia nessa piora da saúde mental no ambiente de trabalho e no ambiente social também, né? Porque uma coisa tá interligada com a outra.
Sim, eu acho que tem um impacto bem direto, porque querendo ou não, como eu falei, quando vamos até voltar naquela história dos transtornos, né? Que a causa de um transtorno nunca é uma coisa só. Nunca é só um fator genético ou uma questão ambiental que aconteceu e fez com, por consequência, que a gente desenvolvesse alguma ansiedade, uma depressão. Sempre um conjunto de fatores. O ambiental é um fator bem importante pra gente. Então, quando um contexto onde a gente está inserido, seja um contexto, por exemplo, econômico, mundial, social, cultural, ou um contexto dentro do meu ambiente de trabalho em si, ele é um contexto que não tá muito bacana, não tá muito estável, tem algumas questões, afeta diretamente na nossa saúde mental, no nosso desenvolvimento de maneira geral, porque a gente é impactado diretamente. E aí a gente teve essa pandemia. Em janeiro de 2022, que o burnout entrou para a CID 11, né, como realmente uma síndrome. Mas em 2019 era um tema que estava sendo muito falado, né, a questão do esgotamento emocional dentro do ambiente de trabalho. O burnout ainda não era considerado, né, uma síndrome. Por exemplo, até mesmo a fins de a gente conseguir um amparo, né, dentro do trabalho por questão de afastamento, um amparo jurídico, não tinha ali dentro, né, um diagnóstico para burnout que amparasse um funcionário de ser afastado do trabalho. Então, hoje em dia isso mudou, mas em 2019 estava acontecendo muito falar sobre o tema, porque, enfim, muita gente estava adoecendo e se esgotando por conta do trabalho. E aí, logo em seguida, a gente teve a pandemia. Enfim, a gente passou, né, por uma crise ali mundial muito complicada, onde muita gente ficou desempregada, onde muita gente começou a trabalhar em home office também, e era uma coisa que ninguém estava tão acostumado assim. Eu sei que tinham cargos, né, que tem, já existiu trabalho remoto, mas, assim, a grande maioria das pessoas saíam de casa para ir trabalhar. Não tinha espaço também, né, pra trabalhar em casa, diferente do ambiente de descanso. Então imagina só, né, uma taxa de desemprego muito grande, uma instabilidade também de não saber o que vai acontecer, uma economia que foi afetada, muita gente trabalhando de casa. Eu acho que essa forma de trabalhar também piorou muito, né, por conta do contexto que a gente estava vivendo. E a gente ainda está vivendo neste mundo pós-pandemia, onde muita gente continua trabalhando de forma híbrida, mas muita gente já tá voltando pro presencial, muita gente ainda tá desempregado. Então, eu acho que esse contexto em que a gente vive afeta diretamente, né, o nosso modo de trabalhar, a nossa saúde mental, esse avanço também da tecnologia, né, de muitas vezes a gente não ter essa separação. Na pandemia, a gente não teve separação nenhuma, né, quem trabalhava home office, de trabalho e descanso, porque muita gente trabalhava no quarto ou fez um cantinho ali, mas enfim, era muito fácil você se deslocar de um ambiente para o outro, de casa para trabalhar, o celular o tempo todo apitando, e muitas vezes, né, o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho e não só o e-mail, as notificações ali o tempo todo. Às vezes é difícil, né, delimitar o horário também dentro desse movimento, porque é diferente quando a gente sai de casa para trabalhar, bate o ponto, fica um período na empresa, bate o ponto de novo, vai embora, o trabalho fica lá, acabou. E quando o trabalho vai embora com você? Como é que faz? E quando, de repente, a gente vê um e-mail, um WhatsApp, mesmo fora do trabalho, e aí a gente responde uma vez, duas vezes, a gente pensa, ah, não, eu tô aqui de bobeira mesmo, vou responder. Quando a gente vê, a gente tá trabalhando. Tudo isso influencia muito, né? Essa questão da gente ainda tá lidando com uma instabilidade de desemprego, a gente tá entendendo ainda como tá funcionando esse novo formato de trabalho. Muita gente, né, começou a voltar presencialmente, mas também não tá satisfeito, né, com o trabalho presencial, porque viu que o home office também ajuda muita gente a ter essa liberdade, a ter mais tempo, e muitos trabalhos começaram a perceber que não é tão necessário estar dentro do ambiente da empresa para produzir, mas outros também acreditam que não funciona. Então, assim, muito do nosso contexto afeta totalmente na forma como a gente vai lidar com o trabalho, na nossa saúde mental. O contexto é um papel primordial.
E eu vejo que a gente ainda está tentando se adaptar, né, a tudo isso que aconteceu, que vem acontecendo. A gente ainda está buscando respostas, tanto como pessoas profissionais, quanto como empresas também. Mas já que a gente tocou, né, no assunto de burnout, eu queria saber um pouco mais sobre os sintomas, para a gente falar para o pessoal que está ouvindo a gente, sobre os sintomas que antecedem, né, esse diagnóstico.
Bom, então acho que é importante, antes de mais nada, a gente explicar o que é o burnout, né? Como é que ele está dentro da CID-11, porque ele está dentro da CID-11, que é o manual, né, que os médicos usam para os diagnósticos, mas ele não está no DSM, que o DSM é o manual de diagnósticos para a saúde mental que os psicólogos e psiquiatras usam. Então, não está dentro do DSM, ele está dentro da CID-11. E dentro da CID-11, ele está incluído no capítulo de problemas associados ao emprego ou ao desemprego. E ele tem um código também, né, que é o QD85. E ele foi inserido em janeiro de 2022 na CID-11, ele é bem recente. E ele é caracterizado por uma síndrome que é resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi bem administrado ou gerenciado com êxito e que se caracteriza por três principais elementos. E o primeiro é um sentimento de exaustão e esgotamento de energia. O segundo é um aumento do distanciamento mental do trabalho ou sentimentos e pensamentos negativos relacionados ao trabalho. E o terceiro é uma redução da eficácia, redução da realização profissional. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que o nível de estresse dentro do trabalho e na vida é normal, porque o estresse é um resultado, né, é uma resposta normal do nosso corpo a um estressor interno ou externo, e aí a gente faz a nossa homeostase, que é o equilíbrio, para regular novamente. Então é normal a gente ter estressores no nosso dia a dia. Mas um estresse crônico é que é o ponto principal, porque quando é uma coisa que acontece de forma crônica, ou seja, constantemente, principalmente aquele quesito de não bem administrado, deixa marcas, né? Então é aí que mora o problema, quando é um estresse crônico, quando é algo que não é bem administrado, e aí isso tem um ponto de atenção. E o burnout, muita gente acha que é um pico, né? Até mesmo pelo nome, né? Burnout, que a gente vai realmente queimar ali, entrar no esgotamento e vai ser muito perceptível e vai dar quase como uma pane e a gente vai perceber logo de cara. Só que assim, nada queima do nada, né? Então se a gente for até pensar e fazer essa analogia com algo pegando fogo e se resumindo a cinzas, um fogo ele não começa do nada, né? Às vezes, por exemplo, vamos pensar no incêndio, ele começa, sei lá, um papel que começou a queimar e pegar fogo. Ninguém viu ali ou ignorou e falou, é só um papel pegando fogo, vai apagar. E esse papel foi pegando fogo, acertou um outro, e daí esse outro foi pegando fogo. E aí, aos poucos, tudo vai pegando fogo, quando a gente vê são cinzas somente que sobram, é quase isso que acontece. Então, acontece muito de maneira silenciosa. E muito no início, assim, muitas vezes, como eu falei, é muito justificável, né? A gente trabalhar demais. Então, muitas vezes, as pessoas no início vão percebendo, né? Um nível de estresse maior, um nível de cansaço, de desânimo maior, vão aparecendo alguns sintomas, mas, é porque o trabalho tá muito estressante, a rotina tá muito corrida, eu tô com outros problemas na vida também. Normal, vai passar, é uma fase. E realmente, a gente tem essas fases, né? Às vezes a gente sabe que tem períodos do nosso trabalho que tem uma demanda maior, ou tem períodos que a gente já sabe que o trabalho vai ficar mais movimentado, vai ter mais responsabilidade. Mas e quando é uma coisa, de novo, crônica, constante, não é um estresse periódico que tem tempo pra começar, tempo pra acabar. É algo que, nossa, todo dia eu não sei o que esperar do trabalho, vem uma bomba, ou eu saio esgotada, ou vira e mexe, esses incêndios acontecem. Então, às vezes, sem perceber, a gente vai meio que queimando aos poucos, né? Como eu falei, o incêndio vai começando devagarzinho, a gente vai tentando botar um pano quente, esse pano não funciona muito, funciona por um tempo, mas logo vem outra fonte ali pra pegar fogo de novo. Então, é algo que acontece muito silencioso, muita gente negligencia. E é algo muito sério, porque, assim, tem uma série de sintomas que vão desde sintomas físicos, psicológicos, comportamentais, que às vezes até são confundidos com depressão, com ansiedade, porque realmente é algo que afeta, né? Começa afetando realmente o nosso trabalho. É uma síndrome totalmente relacionada com trabalho, com estresse no trabalho, mas chega em um determinado momento que a gente tá ali tão mal a ponto de afetar todas as áreas da nossa vida, né? E aí, às vezes, é aí que mora o perigo, né? Da gente perceber que a coisa tá ficando feia, que o incêndio tá realmente se alastrando quando já pegou fogo em muita coisa. Existe um conjunto de sintomas e são vários. Eu vou ler aqui alguns deles, porque são vários mesmo e que são importantes a gente ficar atento, né? Alguns dos sintomas físicos, por exemplo, pra nós mulheres, pode alterar o nosso ciclo menstrual, pode ter algumas alterações cardiovasculares, gastrointestinais e respiratórias. A gente pode apresentar alteração no apetite, um aumento ou uma diminuição do nosso apetite, um cansaço físico excessivo e progressivo, que eu acho que é algo que acontece muito, que é bem importante. Porque, de novo, uma coisa é a gente estar cansada do trabalho num dia que foi bem difícil, num período do mês ou num período do trabalho. A gente começar a ficar cansada todos os dias, todas as semanas, não é normal, Não é normal. E aí, uma outra coisa, disfunção sexual, uma questão de alteração, de distúrbio do sono, apresentar dores de cabeça com uma certa frequência, dores musculares, a imunidade também começa a apresentar sinais de queda, alguns dos sintomas, né, psíquicos e emocionais. A nossa memória começa a ficar prejudicada, esquecer bastante coisa, algumas alterações mais repentinas no nosso humor, uma dificuldade na atenção e na concentração, sentimentos às vezes de desesperança, de insegurança, de fracasso e alguns sintomas comportamentais também, né? Às vezes, uma coisa que a gente não percebe também, um aumento de consumo de substâncias, então às vezes recorrer muito ao álcool, cigarro, até drogas ilícitas para relaxar, para desestressar. Então, começa a ser constante, isso também é bem preocupante. Uma dificuldade de aceitação de mudanças. Às vezes também a gente começa a apresentar mais falta no trabalho, mais isolamento, uma perda de interesse de forma geral. Como eu falei, pode começar uma perda de interesse no trabalho, mas quando a gente percebe, a gente já não tá mais interessado em muita coisa, né? No trabalho, no lazer, então nada brilha muito os olhos. Então, assim, olha quantos sintomas, né? E claro, eles não vêm todos juntos e de repente, porque é muito fácil, né, a gente pegar tudo isso junto e olhar e falar, meu Deus, eu tô muito mal. Mas e quando as coisas começam a acontecer aos poucos, né? Então, não é do nada.
Sim, não é do nada. Eu posso até falar por experiência própria. Eu tive um, não sei se eu posso chamar de mini burnout no ano passado. Acho que a gente corrigiu cedo, assim, antes de pegar muito fogo. Eu realmente estava com muito trabalho, né? Eu trabalho solo, para quem não sabe, eu tenho a minha própria empresa. Então, teve um momento onde eu tive um aumento de ansiedade, um aumento de medo, medo do futuro, medo de será que eu vou conseguir pagar as contas e etc. Claro que esse medo é normal na vida, né, de um empreendedor, enfim. Mas quando ele se estende por muito tempo, ele começa realmente a prejudicar. É como você falou, quando ele começa a ser crônico, né, quando ele começa acontecer várias e várias vezes repetidamente, realmente começa a ser preocupante. Outra coisa que acontecia muito, eu comecei a perder o interesse das coisas, eu comecei a dormir muito para evitar algumas situações, procrastinava muita coisa também, deixava para lá, coisa de trabalho, principalmente. Então, são algumas das coisas que eu fui percebendo aos poucos. Até que veio aquela exaustão, assim, enorme, do tipo, não me pergunte nada, eu não sei mais resposta de nada, eu não sei meu nome, eu não sei quem sou, aquela exaustão mental muito grande. E você acha que a partir de qual momento é um momento bom para buscar ajuda? Em quanto tempo, assim, dessa permanência desses sintomas, ou desses sentimentos, desses pensamentos em relação ao trabalho, qual que é o momento legal para você falar, putz, preciso procurar ajuda, preciso de um psiquiatra, preciso de uma psicóloga? É claro que é importante a gente ter isso, né, como uma base realmente para evitar que essas coisas aconteçam. Mas e quando acontecer, se a pessoa não tiver esse apoio no dia a dia?
Eu acho que talvez uma coisa que ajude a gente a entender quando procurar ajuda é entender por que que o burnout acontece, né? Quais são as possíveis causas, lembrando que, de novo, como eu falei, não é uma única causa. Como, por exemplo, às vezes a gente pode adorar o trabalho que a gente faz. Pode ser um ambiente super bacana. Pode ser o nosso propósito de vida. E aí a gente pensa, não, mas isso só acontece com quem não gosta. Ou um ambiente horrível, né? Ou uma empresa péssima, tóxica, ou um trabalho muito exaustivo. Não, nem sempre. Na verdade, às vezes, na grande maioria das vezes, não acontece nesses cenários. Porque também é muito fácil, às vezes, a gente perceber quando a gente tá num trabalho que é horrível, ou quando a empresa é péssima, ou quando a gente não tá contente com o trabalho. Eu sei que é difícil da mesma maneira, né? Porque acho que ninguém merece tá trabalhando num lugar que não faz bem, mas é muito mais perceptível. Eu acho que é muito perigoso quando a gente tá trabalhando com algo que a gente gosta muito, porque daí a gente tem a grande tendência de querer fazer mais e de não olhar para os nossos limites e lembrar que a gente é um ser humano e que a gente tem limites, sim. Então, algumas das possíveis causas, né, do burnout que a gente tem aqui, que eu acho que é importante lembrar, é sim essa pressão competitiva às vezes no trabalho, uma instabilidade no trabalho, seja por uma questão do país, cultural, econômica, ou dentro da empresa em si, apresentar uma instabilidade, isso pode trazer, né, um estresse crônico, uma preocupação excessiva com o trabalho. Mas também algumas das questões podem ser, né? Lógico, além do excesso de horas e de quantidade de trabalho, que é um fator essencial, a tecnologia também, como eu falei, que às vezes acaba não conseguindo delimitar esse espaço, né? De até onde eu trabalho, até onde tem as outras áreas da minha vida. Mas também algumas características pessoais que a gente pode apresentar, como, por exemplo, uma baixa assertividade, uma dificuldade de impor limites, uma tendência, às vezes, a gente evitar situações desconfortáveis ou dizer não, um excesso de controle, de uma necessidade da gente controlar, né, o nosso ambiente, o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, querer dar conta de tudo, uma baixa tolerância à frustração, um ambiente, com certeza, né, com colegas ou chefes que são muito críticos, muito cobram bastante. Mas acho que esses fatores também de dificuldade de impor limites, uma dificuldade de dizer não, uma carga muito grande, excesso de trabalho, uma dificuldade em abrir mão do controle, é um fator muito, muito importante. Então, se a gente se vê numa situação, seja por qualquer motivo, talvez, mas se percebendo muito esgotada, muito cansada e percebendo até consequências, né, para nossa saúde, às vezes, sem perceber, a gente deixa de fazer o básico. O que é o básico? É comer direito. Então, fazer as principais refeições com calma. Às vezes tem muita gente, né, que chega ali quase no burnout, na beira do burnout, ou caminhando já para um burnout, quando a gente vai perceber, poxa, mas como é que tá seu sono, sua alimentação? Como é que você tá lidando com tudo isso? Essa pessoa tá fazendo pouquíssimas refeições ou nenhuma, ou comendo enquanto tá trabalhando, ou comendo o que vê na rua, o que tem na frente, porque não dá tempo de comer. E aí, assim, isso é muito normalizado também, né? Como assim não dá tempo de você comer? Como não dá tempo de você fazer algo que é básico para sua sobrevivência? Como é que não dá tempo de dormir? E eu sei que às vezes a gente tem, enfim, por necessidade mesmo, uma rotina muito exaustiva de ter que trabalhar, ter que estudar, chegar tarde em casa porque pegou um transporte que demorou horas para chegar. E aí, realmente, entre a gente estar exausta e só querer dormir e comer, a gente vai só dormir. E aí, às vezes, o horário que a gente chega em casa, até a gente fazer tudo que a gente tem pra fazer, pra deitar e pra dormir, até a hora que a gente tem que acordar pra sair de casa, não sobra muito tempo. Mas isso é um problema, né? E eu acho que talvez não é um problema nosso enquanto, né, indivíduos ali pra resolver, mas é um problema social, né? Porque não era pra gente estar ali em rotinas e em trabalhos que não permitem que a gente descanse o mínimo de horas que a gente deveria e não tenha tempo para comer, né? Então, às vezes, sem perceber, a gente tá negligenciando o básico. Às vezes, por realmente a gente tá numa situação que tá muito complicado e não sobra tempo, e às vezes também por a gente tá tão imersa no trabalho que o trabalho sempre vira prioridade. Então, é muito melhor eu trabalhar e dar conta dessa demanda aqui do que parar 30 minutos que seja, pensando que o ideal, né, numa pausa de almoço é uma hora, para eu comer com calma, para eu não comer num celular, trabalhando, conversando com alguém ou pensando em alguma coisa. Então, eu sei que tem esses pontos, mas eu vejo muita gente negligenciando mesmo o seu tempo de descanso, o seu tempo de fazer o básico para dar conta de trabalho. E aí, isso são fatores de alerta, porque é justamente isso. A gente vai deixando de fazer o básico uma semana, duas semanas, o nosso corpo consegue dar conta. Aí, de 3, 4, 5, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a conta chega, né?
E pensando nessa complexidade, nesse contexto, né, onde se insere o burnout, como a gente pode evitar que isso aconteça ou quais são as soluções para essas situações?
Bom, eu acho que é muito importante a gente entender justamente esse caminho, sabe? O que está acontecendo é o meu contexto, que tem um fator ali que pode gerar um adoecimento, que é muito estressor, que, sei lá, seja o ambiente de trabalho, seja a profissão que eu tô inserida, é o contexto, tem alguma coisa do lado de fora que tá contribuindo para esse estresse crônico, para essa questão com o meu trabalho, ou é a forma que eu estou lidando com o meu trabalho, o papel que ele tá ocupando, as ferramentas que eu tenho aqui, que talvez estão me prejudicando ou não estão sendo suficientes para eu conseguir entender ou lidar. Então, muitas vezes, é uma questão realmente da gente aprender a colocar limites, de autoconhecimento, da gente aumentar essa ferramenta de gerenciamento de tempo, de limite, de inteligência emocional, de entender a necessidade das pausas, do descanso, da gente realmente remanejar ali como a gente está lidando com essas demandas e com as outras áreas da nossa vida. Então, através da terapia, né, é uma ferramenta bem interessante, bem importante, não poderia deixar de falar, né, mas às vezes é realmente a gente olhar para a nossa rotina e falar, poxa, e aí? Como é que será que tá? Que papel o meu trabalho tá ocupando na minha vida? Quais outras áreas são importantes? Por que que eu faço o que eu faço? Será que eu tô me alimentando bem? Será que eu tô negligenciando o básico? Será que tem algo que pode ser diferente? Será que realmente eu preciso dizer sim pra tudo? Porque às vezes a gente vai criando crenças dentro da gente, né? E que nem sempre o que os nossos pensamentos dizem, eles são totalmente verdade. Às vezes, né, você até deu o seu exemplo de eu ficava pensando e muito preocupada com a questão financeira. Então, por eu estar ali trabalhando dentro da minha empresa, sendo a minha própria chefe, talvez eu não estava sendo uma chefe boa, né? Eu estava sendo essa chefe de a gente precisa faturar, a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de lucros. E aí, às vezes, talvez a gente nem pare para pensar, né? Mas será que, de repente, eu preciso mesmo essa urgência tão grande a ponto de, não sei, realmente, se eu não trabalhar tudo isso, vai faltar, vai me prejudicar? Ou será que, realmente, se precisa de trabalhar mais, eu preciso de mais grana, será que é dessa forma que eu vou estar bem para conseguir? Porque, assim, uma coisa é a gente se desdobrar por um tempo e fazer uma grana a mais, outra é a gente conseguir manter isso, né? Então, também não é bom pra gente se desdobrar muito para trabalhar mais, para ter mais dinheiro, para ter mais estabilidade, se a gente pensar lá na frente que a gente não vai conseguir manter. Não é uma forma de olhar inteligente pra gente na vida, né? Tanto emocionalmente quanto efetiva, porque se eu olho lá pra frente, eu sei que eu não vou dar conta de manter isso, e eu vou cair, eu vou quebrar, e aí eu não vou conseguir nem trabalhar, será que realmente eu preciso fazer dessa forma? Será que não vai me prejudicar lá na frente? Eu vou tirar uma grana a mais agora, só que daí vai chegar daqui a alguns meses, eu não vou ter nem condições de trabalhar, aí eu não vou ter grana nenhuma, ou aí eu vou precisar recorrer, né, a um afastamento, e aí a gente sabe que a gente esbarra em outra questão social e econômica. É um direito básico, né, das pessoas que entram com uma necessidade de afastamento, né, da ajuda do INSS e tudo mais. Mas eu já vi vários casos de pessoas precisarem desse afastamento e não conseguirem. E aí entrarem num grande prejuízo de não ter esse dinheiro que é direito seu. E aí lidar com mais esse estresse, sendo que a gente já não tá bem. Então imagina. Então, assim, são coisas que a gente não quer chegar a esse ponto. Né? Eu não quero chegar ao ponto de não conseguir mais trabalhar e de ter que ficar em casa e de aí ter que sim ir para terapia e buscar vários médicos e fazer exames, não porque eu estou cuidando da minha saúde, mas porque eu já adoeci, né? Então eu acho que o grande ponto é saúde não é o oposto de doença, né? Saúde não é só a ausência de doença, saúde é realmente a gente se cuidar para que as doenças não apareçam, porque a gente não tenha prejuízos, né? Então, prevenir é muito importante. Então, se a gente for percebendo que esse ambiente de trabalho tá complicado, tentar entender o que que me estressa no ambiente, quais são os fatores do lado de fora, mas também olhar pra dentro e o que que eu posso fazer, como eu posso me cuidar, será que realmente esses pensamentos que surgem de que se eu não trabalhar até mais tarde, se eu não dizer sim pra tudo, eu vou ser demitida, eu não vou ser uma boa funcionária, eu vou ter problemas no trabalho, isso tem a ver com o meu valor, eu não sou boa o suficiente, será que é realmente isso? Ou será que realmente a gente dizer não pra alguma coisa é importante? A gente tem limite, né? Do mesmo jeito que a gente tem limite de horário, você, dentro de uma empresa, trabalha das X às X horas, você também tem limite de demanda, né? Até onde dá pra ir, e lembrar que isso não faz a gente uma funcionária melhor ou pior, ou digna de ser mantida ou demitida na empresa. Como eu falei, às vezes realmente existem empresas que têm essa alta competitividade e uma pressão, e aí o ambiente faz com que a gente se sinta dessa forma insegura, mas às vezes vem muitas crenças e pensamentos nossos de eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que colocar o trabalho como a minha prioridade, porque senão eu não vou ser boa o suficiente, eu não vou ser promovida, eu não vou ser mantida aqui, alguma coisa vai acontecer, e nem sempre é assim, né? Porque realmente, se a gente for parar pra pensar, quanto mais a gente for produtiva, é melhor, né? Não podemos ser hipócritas. Todo mundo gosta de alguém que faz além, que dá conta de tudo, mas isso não é sustentável, né? Então, isso não diz sobre o nosso valor enquanto pessoa, enquanto funcionário, enquanto alguém que produz. Muito pelo contrário, né? A gente entender os nossos limites também é importante pra gente conseguir entregar o melhor pra empresa e produzir mais, e enfim. Então, acho que a forma de prevenção, de olhar, de cuidar, de olhar pra gente também, não só pra fora, é muito importante, porque o que que adianta também eu sair de um ambiente que adoece e eu continuar com os comportamentos que me ajudaram a adoecer? Então, é um ponto bem importante que às vezes a gente não para pra pensar, né?
A gente precisa realmente focar na prevenção, né? No nosso dia a dia. E se já tiver muito ruim, procure ajuda, tanto psiquiátrica quanto psicológica. Você não está sozinho, sozinha. Tem muita gente aqui para te ajudar, tem muita gente passando pelas mesmas coisas, inclusive. Converse com seu ciclo de amigos, com seu grupo de apoio, enfim, fale sobre esse sentimento, é importante a gente falar sobre isso. E eu acho que é importante a gente também entender esse balanço, né? Eu não gosto de usar a palavra equilíbrio, porque quando eu penso em equilíbrio, eu imagino aquela gangorra de criança parada no meio. E eu nunca vi uma gangorra parada no meio. Nunca vi. Ela sempre tá de um lado ou do outro. A gente tá sempre focando mais uma coisa, deixando o outro um pouquinho mais de lado, indo assim conforme a vida vai pedindo, as situações vão acontecendo. Então, eu acho que esse equilíbrio do work e life, né? Esse equilíbrio de entender como eu posso ser um bom profissional, como eu posso ter uma vida equilibrada fora disso também, sem deixar de cuidar do mínimo possível para que eu esteja bem, para que eu esteja saudável. E aí você comentou também do INSS, e é muito louco como a gente ainda não tem esse respaldo muito social sobre o burnout, né? Inclusive, é difícil recorrer a isso quando você tem um afastamento. Então, inclusive, eu vi um estudo que, se eu não me engano, é da Fiocruz, mas que o burnout, a síndrome de burnout, é uma das doenças ocupacionais que mais causam afastamentos do trabalho no Brasil. E eu fiquei chocada com essa informação e chocada com o quanto a gente não está prevenindo isso de acontecer, sabe? Tem alguma forma com que as empresas também possam lidar com isso? Como a gente fala sobre saúde mental, sobre burnout no trabalho? Como eu posso comunicar isso, por exemplo, com o meu chefe ou com, sei lá, meus colegas de trabalho? Se eu ver que, por exemplo, algum deles está passando por uma situação parecida, ou como eu posso comunicar para o meu chefe, para o meu superior, se eu estiver tendo algum desses sintomas ou passando por algum início de burnout?
Olha, eu acho que realmente é através de um diálogo muito aberto e honesto, né? E eu sei que isso é um problema também, porque como eu falei, nem sempre a gente tá ali com chefes que são abertos e compreensivos, ou que a gente tem esse tipo de relação, nem sempre a gente tá dentro de uma empresa que é aberta pra falar sobre isso, mas é um ponto que eu acho que se faz muito necessário, né? As empresas, as pessoas que estão ali gerenciando equipes e pessoas a estarem informadas sobre o assunto, estarem abertas a conversar sobre saúde mental, sobre prevenção principalmente, porque assim, até uma coisa que você falou, né, de a gente não deixar outras coisas de lado, porque esse equilíbrio, né, da gangorra não faz sentido, né, a gangorra parada, porque se alguém tá em cima, ela vai ficar em movimento. É a gente lembrar que antes de a gente ser uma boa funcionária ou uma boa chefe para si mesma, ser alguém produtivo, a gente precisa primeiro estar bem para fazer isso. Então, eu só consigo ser produtiva, só consigo entregar um bom trabalho quando eu tô bem comigo, com a minha saúde mental, com a minha saúde física, quando eu não tô negligenciando as minhas outras coisas. Então, olha como uma coisa envolve a outra. Às vezes a gente acredita que ter momentos de lazer e descanso é sinônimo de não querer trabalhar ou não trabalhar bem ou estar negligenciando, mas muito pelo contrário. Um funcionário descansado, bem, motivado, com respaldo, com suporte, é um funcionário muito mais produtivo, muito mais tranquilo, muito mais aberto e engajado. Então, eu acho que é importante que as empresas entendam isso, né? E incentivem realmente o descanso, o lazer, a prevenção, que estejam abertas para diálogo, que estejam abertas a entender e a prevenir, estejam abertas a entender o limite de cada um e lembrar que isso não significa que a pessoa não quer trabalhar ou que ela não está trabalhando o suficiente, que, enfim, eu acho que essa é a melhor forma de prevenção. Eu sei que não é toda empresa, né, que trabalha nesse formato, mas eu percebo também que hoje em dia cada vez mais as empresas estão cuidando mais sobre isso, e algo que é muito importante, porque, enfim, né, eu acho que dentro desse estudo dizia algo nesse sentido, né, de que não é interessante também para as empresas funcionários adoecidos, porque, como eu falei, um dos sintomas, por exemplo, também do burnout é o absenteísmo, a falta de concentração, de produtividade, de engajamento. Então, ter um funcionário cansado, desmotivado, esgotado, estressado, isso não é bom para ninguém, né? Então, assim, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar minimamente funcionando e mantendo essa roda girando pra gente conseguir produzir bem no trabalho. Então, assim, uma coisa não depende, não funciona sem a outra. E descanso não é luxo, tá? Muitas vezes
agora.
As pessoas acham que eu vou descansar porque eu mereço. Não, minha querida, você vai descansar porque você precisa, você é um ser humano.
Exatamente, eu ia falar isso agora. Gente, descanso, diversão, ter um hobby, um momento com a sua família, com seus amigos, não é merecimento. Não é porque você trabalhou 40, 50 horas na semana que você merece um momento de socialização, você merece dormir 8 horas. Não, é necessidade, não é merecimento.
E às vezes até pensar que, assim, não é só no final de semana que a gente precisa descansar. A gente precisa, ao longo dos nossos dias da semana, de momentos de pausa, de cuidado. Então, muitas vezes também, uma das coisas, um dos erros que a gente acaba cometendo sem perceber, que levam a um esgotamento, talvez não um burnout, né? Porque, como eu falei, um burnout, ele vai acontecendo aos poucos. Então, antes do burnout chegar e de tudo pegar fogo, vai tendo focos de incêndio, fumacinhas em vários lugares. Então, às vezes a gente espera, trabalha loucamente durante a semana, dorme pouco, come mal, não faz nada além de trabalhar e viver pro trabalho, e aí pensa, no final de semana eu descanso, no final de semana eu aproveito. No final de semana você vai estar esgotada, você não vai querer e não vai ter energia pra curtir sua família, pra passear, pra ter um hobby. Você vai querer ficar o quê? Deitada, descansando, sem energia pra fazer nada. Isso também não é bom, né? Então, ter momentos de pausa, não negligenciar o básico no dia a dia, eu acho que faz muita diferença também.
Exatamente. E eu acho importante também esse olhar das empresas para os funcionários. Claro que esse aprendizado vem muito individual, né? A gente entende o que é, entende os sintomas, a gente fala, putz, talvez eu esteja passando por isso. Mas cabe a gente comunicar, mas também cabe à empresa criar esse ambiente cada vez mais aberto ao diálogo. Né? Aberto a essa inclusão, não só da sua parte profissional, mas da sua parte individual, como pessoa, né? E eu até brinco que a gente está se tornando os robôs, e os robôs estão cada vez mais emotivos e criando cada vez mais como seres humanos, entre aspas. Então, é importante a gente ter esse olhar um pouco mais humano. É importante que as empresas tenham esse olhar cada vez mais humano. Eu acho que isso é também fundamental para a gente caminhar cada vez mais para um ambiente de trabalho e profissionais cada vez mais saudáveis. Gente, que episódio maravilhoso. Eu tava muito ansiosa pra falar sobre isso. Se vocês gostaram da presença da ilustríssima, maravilhosa Amanda Santana, eu vou deixar as redes sociais dela na descrição aqui do episódio. Vai também estar presente lá nas minhas redes sociais. Amanda, conta um pouquinho mais como as pessoas podem entrar em contato com você.
Primeiramente, queria agradecer, porque foi muito legal bater esse papo. Espero que tenham gostado. Também qualquer dúvida, qualquer questão, fico à disposição também para a gente conversar, para a gente trocar. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é @psicologa_Amanda. Então, eu estou lá. E muito obrigada mesmo pelo convite, Nath. Eu adorei o papo.
Eu que agradeço. Eu agradeço por todos esses anos comigo e por topar participar desse projeto que eu amo tanto. Então, tá sendo muito especial ter você aqui como primeira participante.
Ai,
tô muito feliz. E foi um papo muito gostoso. Espero que quem esteja ouvindo a gente tenha aprendido bastante, tenha tirado ensinamentos importantes. E compartilha, né, o episódio com as pessoas que você acha que vão se beneficiar dessa palavra. Não esquece também de avaliar o episódio, avaliar o podcast no geral, tanto no Spotify quanto nas outras redes. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio.